Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte, terça-feira, 16 de junho de 2026. Começa agora o Assunto Federal com muita informação e prestação de serviço para você. Eu sou Luciano Cheixas, estamos ao vivo de segunda a sexta, das 16h às 16h30, pelo horário de Brasília, no streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. Com trabalhos técnicos de José Alves, redação e edição de Diego Freitas e Thaísa Vitória, produção da equipe da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
O presidente Lula está na França, onde participa da cúpula do G7. Entre os assuntos em discussão estão a proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital. Vamos saber mais com Dilson Santa Fé.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa nos dias 16 e 17 de junho da cúpula do G7 realizada na França. O Brasil foi convidado para integrar debates sobre temas de alcance global, como crescimento econômico, inteligência artificial e cooperação internacional. Além do Brasil, também participam como convidados países como Índia, Coreia do Sul, Egito e Quênia. Entre os assuntos em discussão estão a proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital, o combate ao narcotráfico, o enfrentamento ao câncer, a migração irregular e o uso de minerais estratégicos para a transição energética e o desenvolvimento tecnológico. A programação prevê ainda reuniões bilaterais entre o presidente brasileiro e líderes de outros países. Criado em 1975, o G7 reúne Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido para discutir desafios econômicos e questões de interesse internacional. Esta será a 10ª participação do presidente Lula em encontros do grupo nos quais o Brasil tem contribuído para debates sobre desenvolvimento, governança global e cooperação internacional. Com redação de Lucília Araújo, da Agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
E uma carta do presidente Lula e do diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, aos países mais ricos do mundo, reforça a urgência da conclusão da negociação que permitirá a entrada em vigor do Acordo Global sobre Pandemias. Quem explica isso é Lucília Araújo.
Com o início da cúpula do G7 na França, o presidente Lula e o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, divulgaram nesta segunda-feira, dia 15, uma carta aberta aos líderes do G7 em que defendem a conclusão do Acordo Global sobre Pandemias. A proposta busca criar regras internacionais para o compartilhamento rápido de informações sobre vírus e outros agentes com potencial de causar novas emergências sanitárias. Segundo o Ministério da Saúde, o objetivo é garantir que países que contribuam com dados e amostras biológicas também tenham acesso mais rápido a vacinas, medicamentos, testes e outras tecnologias necessárias para proteger a população. O Brasil coordena atualmente uma etapa considerada decisiva das negociações, que trata das regras para compartilhamento de informações sobre agentes infecciosos e da distribuição dos benefícios gerados a partir dessas pesquisas. A iniciativa procura evitar problemas observados durante a pandemia de Covid-19, quando muitos países enfrentaram dificuldades para obter vacinas e tratamentos, mesmo após colaborarem com pesquisas científicas. As negociações continuam nos próximos meses e buscam fortalecer a cooperação internacional para melhorar a preparação e a resposta a futuras pandemias. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
À margem da reunião do G7, o presidente Lula se encontrou hoje com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e com o presidente do Conselho Europeu, Antônio Costa. Trataram de temas da agenda bilateral, em particular das medidas de restrição a produtos brasileiros adotadas recentemente pela parte europeia. Comprometeram-se a buscar soluções que contemplem as preocupações europeias, seja de ordem sanitária, fitossanitária e de proteção da sua indústria de aço, bem como os legítimos interesses exportadores do Brasil, consubstanciados no acordo Mercosul-União Europeia. É isso, né? Entra em vigor o acordo, aí a União Europeia unilateralmente impõe um monte de restrições a produtos brasileiros. Estranho isso. Ainda bem que o presidente foi lá e... O que está acontecendo aqui? Agora a economia. O varejo brasileiro mantém crescimento este ano e registra alta em setores estratégicos. É o que mostra dados do IBGE. A informação com Cláudio Mário Carvalho.
O comércio varejista brasileiro mantém trajetória positiva em 2026, com crescimento de 2% no acumulado do ano e alta de 1,5% nos últimos 12 meses. Os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, mostram que, apesar de uma redução de 1,5% nas vendas em abril, na comparação com março, o setor avançou 1% frente a abril de 2025. Entre os destaques positivos estão os segmentos de equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação, que cresceram 6,5% em relação a abril do ano passado. Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria, com alta de 4,5%. Móveis e eletrodomésticos, com aumento de 2,6%. Combustíveis e lubrificantes, com 1,6%. E supermercados, alimentos, bebidas e fumo, com crescimento de 0,9%. O comércio varejista ampliado, que inclui veículos, materiais de construção e atacado especializado de alimentos, também apresentou resultado positivo na comparação anual, com alta de 1,4% em abril. No acumulado de 2026, o segmento registra crescimento de 1,8%. O desempenho positivo alcançou diversas regiões do país. Na comparação com abril de 2025, 20 das 27 unidades da Federação registraram aumento nas vendas do varejo, com destaque para Pernambuco, Tocantins e Distrito Federal. Os números indicam avanço em áreas importantes da economia, com setores de consumo essencial e de bens duráveis contribuindo para a manutenção do crescimento do comércio brasileiro. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Cláudio Mário Carvalho.
E seguimos aqui com o nosso assunto federal, agora abono salarial. Começou o pagamento a trabalhadores nascidos em julho e agosto. Os valores somam 5 bilhões e 500 milhões de reais. Os detalhes com Daniele Popov.
Começou nesta segunda-feira, dia 15, o pagamento do abono salarial a trabalhadores nascidos em julho e agosto. O Ministério do Trabalho e Emprego começa a pagar o quinto grupo de trabalhadores, que passam de 4 milhões. Os valores somam 5 bilhões e meio de reais. A maioria dos trabalhadores, 3 milhões 941 mil, são de empresas privadas e com pagamentos realizados pela Caixa Econômica Federal. Os outros cerca de 507 mil servidores públicos terão os valores pagos pelo Banco do Brasil. O benefício varia de R$ 136 a R$ 1.621, de acordo com a quantidade de meses trabalhados no ano base 2024. Os valores do abono salarial ficarão disponíveis aos trabalhadores até o fim do calendário, em 30 de dezembro de 2026. Podem sacar os valores trabalhadores cadastrados no PIS/PASEP há pelo menos 5 anos, que tenham recebido remuneração mensal média de até R$ 2.766 no ano base 2024, que tenham exercido atividade remunerada durante pelo menos 30 dias consecutivos ou não no ano base 2024 e que tenham seus dados informados corretamente no E-Social. Quem é correntista da Caixa, o pagamento do abono será em conta corrente, conta poupança ou conta digital. Para o trabalhador não correntista, o pagamento será realizado nas agências lotéricas, terminais de autoatendimento, Caixa Aqui e demais canais de pagamentos oferecidos pela Caixa. Pelo Banco do Brasil, o valor será creditado em conta bancária, transferência via TED, via PIX ou presencialmente nas agências de atendimento para trabalhadores não correntistas e que não possuam PIX. Mais informações pelo telefone 158. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Daniele Popov.
Atenção, moradores de Florianópolis. Acontece nesta próxima quinta-feira, 18 de junho, o programa Governo do Brasil na Rua. Entre os serviços disponíveis estão perícias do INSS, negociação de dívidas e serviços dos Correios. Vladimir Filipim.
Moradores de Florianópolis, em Santa Catarina, vão ter acesso a diversos serviços públicos gratuitos nesta quinta-feira, dia 18. A cidade recebe mais uma edição do programa Governo do Brasil na Rua, que reúne atendimentos de diferentes órgãos federais em um único local. Entre os serviços disponíveis estão perícias do INSS, negociação de dívidas pelo Desenrola Brasil, atendimento da Caixa Econômica Federal, serviços dos Correios e orientações sobre o Cadastro Nacional de Animais Domésticos, o Simpatinhas. Também vão ser oferecidas informações e acesso a programas e serviços do governo federal. O atendimento vai ser realizado das 9 da manhã às 6 da tarde, na Arena Floripa, no Parque Metropolitano Francisco Dias Velho. Não é necessário fazer inscrição. O atendimento será por ordem de chegada. Com redação de Lucília Araújo, da Agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim.
Quase 56 milhões de brasileiros já emitiram a carteira de identidade nacional. Dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública contabilizam as emissões até 12 de junho. O novo documento conta com um número único, válido para todo o Brasil. As informações com Priscila Machado.
Quase 56 milhões de brasileiros já emitiram a Carteira de Identidade Nacional, a CIN. Os dados são do Ministério da Justiça e Segurança Pública e contabilizam as emissões até o dia 12 de junho. O novo documento, que substitui o antigo RG, conta com um número único válido para todo o Brasil. A CIN também tem padrões modernos de segurança e integração de dados, com formatos físico e digital, com QR Code, o que garante maior segurança contra fraudes. O modelo antigo do RG continua válido e aceito em todo o país até 28 de fevereiro de 2032. Mas, antes disso, a partir de 1º de janeiro de 2027, a Carteira de Identidade Nacional vai ser a base exclusiva de identificação biométrica na Seguridade Social. Assim, todos os novos cadastros para benefícios do INSS e de programas de assistência social deverão utilizar, obrigatoriamente, os dados registrados no novo documento. Para saber onde fazer a CIN no seu estado, basta entrar no site www.gov.br/governo-digital. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Priscila Machado.
Quer voltar a estudar? Agora ficou mais fácil. O Governo do Brasil, por meio do Ministério da Educação, lançou o CAD EJA, uma plataforma para te ajudar a achar a escola mais próxima de você. É simples e de graça. Basta acessar, preencher um questionário e a Secretaria de Educação da sua cidade vai entrar em contato para informar como se matricular na educação de jovens e adultos. A plataforma te ajuda ainda a preencher o questionário com orientações em áudio. Se preferir, peça ajuda de um parente ou amigo. Não deixe passar essa chance. A educação de jovens e adultos é um direito seu e é gratuita. Acesse www.gov.br/mec. Ministério da Educação, do lado do povo brasileiro.
E agora é hora de saber qual a previsão do tempo para todo o país amanhã, quarta-feira. Roda aí, Zé.
Previsão do tempo para quarta-feira, 17 de junho de 2026. Região Centro-Oeste. Em Cuiabá, céu claro nesta quarta-feira. Os termômetros da capital de Mato Grosso marcam mínima de 21 e máxima de 34 graus. Umidade relativa do ar gira em torno de 100 a 30%. Aluândia, em Goiás, tem previsão de céu claro no dia do aniversário. Temperatura mínima de 16 e máxima de 27 graus. A umidade relativa do ar vai de 100 a 40%. Região Nordeste, Aracaju, em Sergipe, tem previsão de céu encoberto na manhã desta quarta-feira. À noite, tempo nublado com chuvisco. Temperatura mínima de 23 e máxima de 29 graus. A umidade do ar é de 100 a 60%. Bom Sucesso, na Paraíba, comemora aniversário com céu nublado pela manhã e à tarde o tempo abre. Temperatura mínima de 21 e a máxima de 34 graus. Umidade do ar varia de 80 a 30%. Região Norte, Manaus, no Amazonas, tem previsão de céu encoberto com chuva isolada nesta quarta-feira. Temperatura mínima de 24 e a máxima 31 graus, nas horas mais quentes do dia. A umidade do ar é de 100 a 60%. Em Porto Velho, Rondônia, tempo encoberto. À tarde, as nuvens se dissipam e deixam o céu claro. Temperatura mínima de 24 e a máxima de 34 graus. A umidade relativa do ar é de 100 a 40%. Região Sudeste, Rio de Janeiro, amanhece com céu encoberto com chuvisco pela manhã. À tarde, tempo nublado. Os termômetros registram mínima de 16 e máxima de 24 graus. Umidade relativa do ar na capital fluminense vai de 100 a 50%. São Manuel, em São Paulo, completa mais um ano com céu claro. O dia começa mais frio, com temperatura mínima de 11 e máxima de 23 graus. Umidade relativa do ar é de 90 a 30%. Região Sul, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, o dia amanhece mais frio e com céu claro. Os termômetros registram mínima de 8 graus, a máxima 16. A umidade relativa do ar oscila entre 95% e 60%. Em Florianópolis, previsão de céu claro o dia todo. Os termômetros registram mínima de 13 e máxima de 20 graus. A umidade relativa do ar na capital catarinense fica entre 90 e 40%. Você ouviu a previsão do tempo para quarta-feira, 17 de junho de 2026, com informações do IBGE Cidades e do Instituto Nacional de Meteorologia, INMET. Redação de Lucília Araújo, da Agência Rádio Gov em Brasília, Ladimir Filipim.
Aquele abraço para as cidades que fazem aniversário amanhã, dia 17. Um alô aí para os ouvintes de Aloândia, em Goiás. Bom Sucesso, na Paraíba. E São Manuel, em São Paulo, que sopram as velhinhas amanhã. É aquela hora que a gente abre aqui o Comunica BR para saber como o governo do Brasil chega até você aí, na sua cidade. Aloândia tem só 2 mil habitantes, pequenininho município, né? E a economia é baseada em agropecuária. Então temos aqui a conferência do Plano Safra, que abre crédito rural a juros mais baixos, com prazos adequados, apoiando a produção, a segurança financeira, na agricultura familiar, inclusive, né? Não é só para grande produtor, não. Plano Safra também tem para os agricultores familiares, né? Através do Pronaf. Então vamos lá, tem 3 contratos de financiamento, 1.100.000 reais até abril de 2026, fechados lá em Aloândia, Goiás. Bom Sucesso, na Paraíba, também pequena cidade, pouco mais de 4 mil habitantes, sendo que 915 famílias ainda precisam de ajuda do governo do Brasil para sobreviver, né? É o Bolsa Família, o programa de transferência de renda, que é destinado a famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza. São 915 famílias beneficiadas lá em Bom Sucesso. O pagamento médio é de R$ 653 por mês. São Manuel, em São Paulo, tranquila cidade, forte tradição, destaca-se aí com o seu museu histórico e pedagógico, a Praia Maria do Carmo de Abreu Sodré e o território do calçado. E lá tem indústria forte. São Manuel tem o Nova Indústria Brasil através do Plano Mais Produção, que fornece crédito e apoio para impulsionar a modernização da indústria brasileira, com foco aí na sustentabilidade, inovação e produtividade. Temos aqui 176 milhões e 800 mil reais em 20 operações do Nova Indústria Brasil no Plano Mais Produção para as indústrias lá de São Manuel, em São Paulo. Assim, o governo do Brasil está chegando aí pertinho de você. Quer saber como? Acesse comunicabr.presidencia.gov.br e fique com a gente, porque ainda tem mais aqui no nosso Assunto Federal. Agora, pelo horário de Brasília, 4h21.
Assunto Federal.
Educação combina com pão, salada, feijão e uma pitada de sorriso. Aprender com prato quentinho, sabor de carinho. A gente quer ver um novo Brasil. Aprender e comer, comer e aprender.
O Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE, está presente em todas as escolas públicas da educação básica. São mais de 50 milhões de refeições servidas por dia, com parte dos alimentos produzidos pela agricultura familiar. Um prato cheio para fortalecer os pequenos produtores. O governo do Brasil, por meio do Ministério da Educação, está investindo 6,8 bilhões de reais por ano em alimentação escolar. Um prato cheio para melhorar o desempenho dos nossos estudantes. É o Brasil do lado de uma alimentação escolar cada vez mais saudável. Governo do Brasil, um prato cheio para o estudante brasileiro. Saiba mais em gov.br/MEC. Ministério da Educação, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Momento Serviço. Edital lançado amplia o acesso à água a famílias indígenas. As propostas para o programa Cisternas em Territórios Indígenas da Amazônia podem ser enviadas até 31 de julho, agora de 2026. Daniele Popov.
Mais de 4 mil famílias indígenas devem ser beneficiadas com o programa Cisternas. Foi lançado o edital para o chamamento público do programa Cisternas na Amazônia. A iniciativa é do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. O objetivo é selecionar organizações interessadas em fechar contrato para a implementação de tecnologias sociais na região. A estimativa é de que as famílias indígenas de 351 aldeias sejam atendidas nos estados do Acre, Amazonas e Pará. Serão investidos 150 milhões de reais do Fundo Amazônia, que é gerido pelo BNDES, para ampliação do atendimento com cisternas em territórios indígenas. As propostas devem ser apresentadas na plataforma transferegov.br e deverão ser cadastradas e enviadas para análise até o dia 31 de julho. O programa Cisternas na Amazônia já atendeu, desde 2023, mais de 10.671 famílias em 73 municípios de 5 estados. O programa garante água para consumo humano e produção de alimentos através da implementação de tecnologias sociais simples e de baixo custo. É destinado a famílias rurais de baixa renda e a órgãos públicos rurais afetados pela seca ou falta de água, com prioridade para povos e comunidades tradicionais. Para acessar o edital, basta entrar na página do MDS na internet, gov.br/mds. Da agência Rádio Gov em Brasília, Daniele Popov.
Os cidadãos que solicitaram o benefício de prestação continuada, o PPC, e por isso possuem uma avaliação social agendada no INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social, passam a receber informações sobre seus pedidos também pelo WhatsApp do Governo do Brasil. A medida tem como objetivo facilitar o acompanhamento dos requerimentos, reduzir faltas aos atendimentos e garantir que os beneficiários fiquem informados sobre cada etapa do processo. Pela plataforma, o usuário recebe a confirmação do agendamento da avaliação social, data, horário e local de atendimento, avisos de proximidade da data agendada e orientações importantes para o comparecimento ao atendimento. O BPC é destinado a pessoas idosas com 65 anos ou mais e pessoas com deficiência que estejam em situação de vulnerabilidade social. E atenção, é importante ficar atento a golpes, né? Com essa história de receber aí pelo WhatsApp, muita gente abusa. Então o governo federal avisa que não solicita dados pessoais, nem mesmo CPF, endereço, nem realiza cobranças ou pedidos pelo WhatsApp. Pedidos de pagamento, principalmente, de jeito nenhum, hein? A autenticidade da informação é garantida pelo selo azul de conta verificada na conta do governo no WhatsApp e também pelo recebimento da mesma mensagem diretamente na caixa postal do aplicativo gov.br. Candidatos à residência médica e em saúde já podem se inscrever para o Enare 2026-2027. Quem explica é Luciano Barroso.
Estão abertas as inscrições para o Exame Nacional de Residência, o ENARE, 2026-2027. O processo seletivo reúne vagas de residência médica e de residências multiprofissionais e uniprofissionais em saúde em instituições de todo o país. Para candidatos às especialidades médicas de acesso direto, as inscrições podem ser feitas até 29 de junho. Para programas que exigem pré-requisito e para as residências multiprofissionais e uniprofissionais, o prazo segue até 15 de julho. As provas estão previstas para o dia 13 de setembro e vão ser aplicadas em 60 cidades brasileiras. Os editais com informações sobre vagas, critérios de seleção, documentação e cronograma estão disponíveis no endereço enare2026.conhecimento.fgv.br. Uma das novidades dessa edição é a possibilidade de adoção de um modelo de correção semelhante ao utilizado no Enem. O sistema leva em conta não apenas o número de questões acertadas, mas também o nível de dificuldades das perguntas para tornar a avaliação mais precisa e padronizada. Também estão abertas e seguem até o dia 29 de junho as inscrições para o Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica, o ENAMED, obrigatório para estudantes concluintes de medicina e que poderá ser usado por médicos já formados interessados em disputar vagas de residência. Com redação de Lucília Araújo, da Agência Rádio Gov em Brasília, Luciano Barroso.
O prazo para pagamento da taxa de inscrição do Enem 2026 termina amanhã, hein? 17 de junho. O pagamento do boleto pode ser realizado por Pix, cartão de crédito ou débito em conta. Dilson Santa Fé.
Atenção aos candidatos inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio Enem 2026. Termina nesta quarta-feira, 17 de junho, o prazo para pagamento da taxa de inscrição do exame. O valor é de R$ 85,00 e pode ser pago por boleto, Pix, cartão de crédito ou débito em conta, conforme a instituição financeira. Não precisam pagar a taxa os estudantes que tiveram a isenção aprovada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, como alunos do terceiro ano do ensino médio da rede pública, participantes do programa PED-6 e pessoas inscritas no cadastro único que atendam aos critérios do edital. Os candidatos que solicitaram atendimento especializado vão poder consultar o resultado do pedido a partir de 26 de junho na página do participante. Acesse em enem.inep.gov.br/participante. Com redação de Lucília Araújo, da agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
E também termina amanhã, quarta-feira, o prazo para estados e municípios aderirem à PND, a Prova Nacional Docente. É aquela avaliação que funciona de forma semelhante ao Enem. Os candidatos recebem uma nota que vai poder ser utilizada em concursos e processos seletivos, conforme decisão de cada rede de ensino. A adesão não obriga as redes a realizarem imediatamente processos de seleção nos seus estados, mas confere segurança jurídica para que os resultados de 2025 e 2026 sejam utilizados futuramente. Mais informações sobre como utilizar a PND para a seleção de professores podem ser encontradas no guia de apoio técnico, que está disponível em gov.br/inep. O Ministério da Pesca e Aquicultura abre consulta pública para a criação da rede ProAqui. As contribuições podem ser feitas até 30 de julho pela plataforma Brasil Participativo. Mais detalhes aí com José Carlos Andrade.
Produtores, pesquisadores, estudantes e demais interessados na aquicultura já podem participar de uma consulta pública aberta pelo Ministério da Pesca e Aquicultura. A iniciativa vai receber sugestões para a criação da Rede Nacional de Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura, a chamada Rede ProAqui. As contribuições podem ser enviadas até 30 de julho pela plataforma Brasil Participativo. A Rede ProAqui tem como proposta criar um espaço permanente de cooperação entre governo, universidades, instituições de pesquisa, setor produtivo e organizações da sociedade civil para discutir soluções e fortalecer a produção aquícola no país. Entre os temas que vão ser debatidos estão sustentabilidade, inovação, assistência técnica, sanidade animal, competitividade e geração de renda. Ainda de acordo com a pasta, as sugestões recebidas vão poder ajudar a aperfeiçoar a proposta final da rede, que pretende apoiar o desenvolvimento sustentável da aquicultura brasileira e ampliar a participação da sociedade na construção de políticas públicas para o setor. Participe da consulta pública e registre sua opinião em brasilparticipativo.presidencia-gov.br. Com redação de Lucília Araújo, da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
Olá, agricultores familiares, pescadores artesanais, povos e comunidades tradicionais e cooperativas da agricultura familiar. O Governo do Brasil lançou o Desenrola Rural 3, para você renegociar dívidas com descontos e condições especiais e retomar o crédito na agricultura familiar, especialmente nas operações do Pronaf. O Desenrola Rural 3 é para regularização com dívida ativa na União, fundos constitucionais, crédito instalação, bancos, cartões e empréstimos. Atenção! A adesão ao programa vai até o dia 20 de dezembro de 2026 e varia conforme o tipo de dívida. Para saber como aderir, acesse o site www.gov.br/mda. Desenrola Rural 3. É o governo do Brasil apoiando quem produz alimento para o país.
E está chegando ao fim o nosso Assunto Federal de hoje. Você pode acompanhar mais notícias do Governo do Brasil no nosso site radiogov.ebc.com.br. Nós voltamos amanhã, das 4 às 4 e meia da tarde, esperando você para mais um encontro cheio de informação que faz a diferença no seu dia a dia. Um ótimo fim de tarde para você. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber sobre o Governo do Brasil.
Você acabou de ouvir O Assunto Federal com Luciano Seixas, uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC. De segunda a sexta, às 16h, fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.